A utilização do flúor na água de consumo diário da população é um importante aliado da saúde bucal como forma de prevenção de cáries dentárias. Essa prática é constantemente questionada por parcela da população e movimentos antifluoretação surgem a todo momento. Iniciado nos Estados Unidos, um desses movimentos ganha força no Brasil por meio de conteúdos publicados nas mídias sociais e na internet. O professor Tiago Cruvinel, da Faculdade de Odontologia da USP, em Bauru, que estuda fake news na odontologia, comenta que quem distribui esse tipo de conteúdo utiliza muitas vezes informações verdadeiras, porém fora do contexto utilizado na saúde bucal brasileira.
Muitas vezes a desinformação relacionada ao flúor que esses movimentos propagam, elas dependem da contextualização da informação, ou seja, muitas vezes são utilizados argumentos verdadeiros, como a possibilidade da neurotoxicidade do flúor, entretanto, de forma descontextualizada. Então, não levam em consideração a concentração do flúor que é utilizada em águas de abastecimento ou em produtos odontológicos.
A utilização do flúor nas águas de abastecimento público teve início na primeira metade do século XX, através de estudos conduzidos pelo dentista norte-americano Frederick McKay sobre a atividade do flúor na diminuição da cárie no mundo. No Brasil, esse tipo de estudo chegou um pouco depois, segundo Wilson Mestriner, professor na Faculdade de Odontologia da USP, em Ribeirão Preto.
No Brasil, o primeiro estudo desenvolvido, e um estudo também de caráter epidemiológico, ele foi no Baixo Gandu, no Espírito Santo, em 1953, através da concentração regular do íon flúor na água de abastecimento público, nós conseguimos a redução em torno de 60%, como eu disse, da atividade da doença cárie. A lei que rege toda a fluoretação da água de abastecimento público é uma lei federal, 6.050, de 24 de maio de 1974. Que obriga o tratamento e a inclusão de flúor, assim como cloro, nas águas de abastecimento público, mas na concentração ideal, regular. O importante é que na fluoretação das águas de abastecimento nós tenhamos uma concentração correta, uma concentração ideal. Que nosso país gire em torno de 0,6, 0,8 ppm, partes por milhão ou miligramas por litro, em função da temperatura.
Na pesquisa sobre as fake news na odontologia, o professor Cruvinel busca a origem do movimento antifluoretação e como essas falsas informações são distribuídas para a população.
O que nós temos percebido nas nossas pesquisas é que essas pessoas normalmente têm um estilo de vida ligado a hábitos naturalistas, como, por exemplo, não utilização de produtos industrializados ou cosméticos que contêm produtos artificiais na sua composição. Portanto, é um comportamento de risco que está sendo observado entre pessoas que têm práticas adequadas em saúde. E este é um problema, porque a partir disso surgem outras formas de pensar a odontologia e outras formas de combaterem doenças bucais que não são pautadas em evidências científicas. Dentre elas, teorias que são colocadas no exercício da odontologia biológica, que é uma pseudociência que se inseriu dentro da odontologia. Então, o movimento de antifluoretação afeta diretamente as opiniões e condutas de pessoas e profissionais de saúde, incluindo aí os cirurgiões dentistas, que são afetados em sua prática profissional, muitas vezes oferecendo a possibilidade de não utilização de flúor como sendo uma vantagem para o paciente. Essa visão é completamente distorcida e contra a prática baseada em evidências científicas. Hoje nós sabemos que para a prevenção da cárie dentária é fundamental a utilização de produtos fluoretados como o dentifrício fluoretado.
Para João Henrique Júnior, estudioso das fake news e analista de comunicação do Instituto de Estudos Avançados da USP, em Ribeirão Preto, a divulgação de informações falsas ganha força através do apelo emocional causado. Ao serem utilizadas na área da saúde, podem gerar consequências para as pessoas.
As informações falsas que circulam, principalmente nas redes sociais e plataformas de conteúdo digital, utilizam diversas técnicas para atrair e manipular o usuário, como distorcer informações verdadeiras e apresentá-las junto com inverdades. Utilizam também teorias da conspiração ajustadas à narrativa em questão, produzindo mensagens com forte apelo emocional, tentando provocar sentimentos como medo e ódio, Esses movimentos promovem campanhas de desinformação para atingir seus objetivos, utilizando diversas técnicas de produção de informações falsas. Aproveitam-se ainda das brechas das empresas de tecnologia, que priorizam o lucro em vez da qualidade, para disseminar esse conteúdo de modo orquestrado, coordenado e em larga escala. Esse movimento contínuo, quando não é enfrentado e moderado efetivamente, consegue ao longo do tempo conquistar novos adeptos e radicalizar os mais antigos. Essas campanhas de desinformação podem, no curto e médio prazo, levar o indivíduo a utilizar produtos ou tratamentos nocivos à sua saúde, colocando até mesmo sua vida em risco.
Nós ouvimos o professor Tiago Cruvinel, da Faculdade de Odontologia da USP, em Bauru, que estuda sobre as fake news na odontologia. O professor Wilson Mestriner, da Faculdade de Odontologia da USP, em Ribeirão Preto. E o especialista no estudo das fake news, João Henrique Júnior, do Instituto de Estudos Avançados da USP, em Ribeirão Preto. Eles comentaram como o movimento antifluoretação ganha força no Brasil. Eduardo Nazaré, Rádio USP.